Então, no Papo de Brother de hoje, nós vamos falar aí sobre um método para criação de riqueza. Fala, galera, eu sou Felipe Crivellaro e tô aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo? Preparado?
Tudo bem, graças a Deus, preparado, muito motivado aí para esse papo de brother, para a gente aprender juntos aqui a construir riqueza, a construir prosperidade, a gerar abundância nas nossas vidas e na vida de outras pessoas também.
Perfeito. E, gente, quem quiser fazer pergunta, vai fazendo aí durante o chat, durante a conferência aqui, a live. No final, a gente responde mais algumas perguntas mais a fundo para vocês. Mas vamos lá, Fábio. Antes até da gente entrar nesse assunto dinheiro, riqueza, muita gente tem medo de falar de dinheiro, né? Tem um estigma aí por trás, algumas crenças nesse sentido. E como eu sei que você estuda muito sobre isso, fala pra galera, por que que as pessoas têm medo, muitas vezes, de falar sobre dinheiro? O que que isso acontece no nosso dia a dia aí?
Bom, primeiramente porque as pessoas, elas adquiriram convicções, elas adquiriram crenças desde a infância que sabotam elas em relação ao dinheiro. Então, elas ouviram as pessoas, muitas pessoas que assistem novela. Gente, para com isso, por favor. Começa a ver que na novela o rico é mau, né? Na novela o rico é mau. E aí você começa a internalizar aquilo e achar, não, eu não posso ter dinheiro porque se eu tiver dinheiro também vou ser mau. Mensagens ao tempo todo, mensagens subliminares que a gente vai recebendo em relação a dinheiro. E mensagens diretas também, como dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil conseguir, né? Dinheiro não é fácil, só fica rico quem rouba. Então, essas coisas que vão sendo ditas para a gente ao longo do tempo, faz com que a gente queira o dinheiro, mas o nosso inconsciente está gravado informações desse tipo. E é o nosso inconsciente que está te dominando quando o assunto é dinheiro. Então, se dentro do seu inconsciente, aquela programação mental, ela está sabotando você para conquistar dinheiro, aí é difícil, né? Eu costumo dizer o seguinte: o nosso subconsciente é um elefante poderoso, um elefante forte. E o nosso consciente é uma criança. É uma criança montada nesse elefante que vai ter que aprender a dominar o elefante. Então, essas informações, esses programas, a gente recebeu de vizinhos, de amigos, de televisão, de papai e mamãe, porque eles receberam lá atrás também essas informações. E aí, por mais que a gente tenta conseguir dinheiro na vida, tem alguma coisa lá dentro que vai sabotando a gente, né? Eu tinha um problema sério que eu chegava num determinado nível de ganho pessoal e eu me sabotava. Por quê? Porque eu estava programado para ganhar X. E esses programas a gente tem que quebrar de várias maneiras, né? Tem várias formas para quebrar. Hoje eu não vou falar de quebra de paradigma aqui, eu vou falar de dinheiro, mas esse é um dos motivos aí que faz com que as pessoas se sabotem em relação ao dinheiro, tenha dificuldade de falar sobre dinheiro, tá? E são programas que foram colocando na nossa mente aí ao longo da vida.
Exato, ou seja, gente, muitas coisas foram colocadas ali no nosso dia a dia, seja no colégio, lá na época de colégio, lá na época que a gente era criança, na adolescência, atualmente mesmo, né? O que que você anda consumindo no seu dia a dia? Quais são os tipos de notícias? Quais são os programas que você vê? Por isso que o Fábio fala aqui sobre televisão. No final eu vou fazer uma brincadeira com vocês sobre isso, tá? Sobre mentalidade de rico versus mentalidade de pobre. Então são pequenas coisas que vão sendo impregnadas ali no seu consciente que, sem você saber, tá te sabotando. Então, realmente é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que trabalhar sobre isso. Por isso que existe muitas pessoas, gente, que tem pavor de falar de dinheiro. É o que eu acho que se eu não me engano, foi a Rebeca que colocou aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. O rico sempre é uma pessoa que ficou rica se de alguma forma errada. É isso que ouvimos. E realmente, né? Muita gente fala isso, muita gente tem esse estigma. Então, a primeira coisa é você quebrar isso. É você gostar, sim, de falar sobre dinheiro, porque dinheiro vai trazer prosperidade da sua vida. Isso vai deixar com que você transforme a sua vida e a vida de outras pessoas também. Eu falo que o dinheiro, né, Fábio? Não é nem eu que falo isso. Eu vi a primeira vez alguém falando, foi o próprio Caio Carneiro. Mas isso deve ser outras pessoas que falam. Mas o dinheiro, ele é sim um potencializador de caráter, cara. Eu vejo que pessoas boas com dinheiro ficam cada vez mais boas, cada vez fazendo mais bem para as pessoas, cada vez ajudando e transformando as vidas ao seu redor. E pessoas más ficam cada vez mais em cima do salto. Cada vez mais quer pisar nos outros, cada vez mais o nariz empina, cada vez mais realmente acha superior a outras pessoas. Então, Então, gente, o problema não é o dinheiro em si, né, Fábio? O problema são as pessoas, é o comportamento de cada ser humano. O dinheiro, então, ele pode sim te ajudar em diversos aspectos e você tem que querer ele sim. Fala o que você ia falar aí.
É, na verdade é assim, né? Quando você fala que o problema é dinheiro, eu quero ver seu filho passar. É uma coisa que eu uso muito assim nos treinamentos. É, seu filho tá doente e você vai lá na farmácia pagar com amor. Você não paga com amor, você vai pagar com dinheiro. Então, dinheiro é extremamente importante na vida de um ser humano, né? E quem fala que não é, eu acho que tá tendo. Tem que vir pro despertar, né? Tem que vir pro despertar, porque se você fala que não é, você tá. Aqui a gente vai falar de prosperidade. É diferente de só riqueza, né? Porque uma pessoa próspera, ela é feliz em todos os aspectos da vida. Ela é feliz com a família dela, ela é feliz com os amigos, ela é feliz no trabalho, ela é feliz em todos os aspectos. Então, prosperidade tem uma abrangência muito maior do que só riqueza. Riqueza, um mau caráter pode ser rico também, só que ele não é uma
Exato.
pessoa próspera, porque provavelmente ele não é feliz em alguma área da vida. Então, aqui a gente fala de prosperidade em todas as áreas da vida, na parte espiritual, na parte financeira, na parte emocional, né? Muitas pessoas hoje se perderam na parte emocional, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo atual, as pessoas se perderam na parte emocional. Então, a gente vai falar de prosperidade, que engloba todas as áreas da vida de uma pessoa. É muito mais abrangente e é da forma que eu gosto de falar de dinheiro, tá ok?
Perfeito. O Fábio me mandou uma frase hoje que eu achei interessante, até falando, né, sobre riqueza em específico também, que era o seguinte, que é um livro que eu e ele tá lendo. A gente tá lendo com calma esse livro, não é um livro que a gente tá lendo para devorar, é um livro que a gente tá lendo para estudar, que é o próprio O Negócio do Século XXI. E quem já leu, se ler depois com mais calma, né, Fábio, vai realmente interpretar esse livro de uma maneira totalmente diferente, como eu estou interpretando dessa vez. Eu sabia que era um livro muito bom, mas eu não sabia o quão bom ele era, então essa releitura tá me fazendo enxergar muitas coisas, tá? Então, uma dica aí já para vocês: leiam O Negócio do Século XXI, se vocês puderem ler, tá? E ele fala o seguinte lá no livro: foi a frase que você me mandou, ó. A riqueza não é a mesma coisa que o dinheiro. A riqueza não é medida pelo tamanho da renda. A riqueza é medida em tempo. E eu achei isso realmente uma definição muito legal, porque, gente, vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava no meu trabalho tradicional lá, 4 anos atrás, cara, eu era um cara que ganhava muito bem, só que eu gastava muito bem. Eu tinha lá, sei lá, meus 15, 16 mil reais de salário e eu gastava alguns meses 14, outros meses 16, outros meses 15. Então, assim, se eu parasse de trabalhar naquele momento, mesmo ganhando bem para aquela época, Fábio, eu não era rico. Você concorda? Por quê? Se eu não guardava, se eu gastava o mesmo que eu recebia, eu gastava também, eu não era uma pessoa que estava sendo rica financeiramente falando, por esse lado da riqueza. E aí ele deu um exemplo ali que eu achei legal, eu até anotei pra gente trazer aqui, ó, que é o seguinte: se eu tenho em meu nome, né, 1.000 reais na poupança, é isso que eu tenho, ou na poupança, ou debaixo do meu colchão, ou na conta corrente. Eu tenho 1.000 reais. E minhas despesas diárias são de 100 reais, ou seja, a minha riqueza é igual a 10 dias, porque esse dinheiro vai durar pros meus dias ali, né, se não entrar mais nada, somente 10 dias. Então, gente, uma coisa que a gente tem que realmente entender nesse sentido, e eu quero que vocês aí do outro lado comecem a analisar isso a partir de agora. Se a partir de hoje, vamos imaginar que deu alguma zica hoje aí, não entra mais R$ 1 dos próximos meses da sua vida. O que você tem guardado te mantém por quanto tempo? Isso é algo que você realmente precisa analisar. Porque tem gente, Fábio, hoje, que eu vejo assim, que nem sabe identificar qual que é o custo fixo dela mensal. E isso não pode ser um grande problema para a vida dela? O que você acha?
É, basicamente, a primeira coisa que você tem que ter em mente, se você quer adquirir riqueza, se você quer adquirir dinheiro, você tem que estudar a respeito, né? Então, você tem que entender fluxo de caixa. É, vai ter que estudar coisa, entre aspas, chata, né? É, para algumas pessoas, para muitos, isso é chato. Para mim, não é. Para mim, eu aprendi porque tudo que você força por um tempo se torna prazeroso, né? Então, você vai para academia e aí você força por um tempo. Gradativamente, você vai aprendendo a gostar daquele ambiente, você vai criando um hábito, só que você tem que mostrar quem está no comando para o seu corpo. Então, eu mostro todos os dias que eu estou no comando para ele. Eu tenho uma conversinha logo cedo com ele, né? Eu tomo um banho gelado, já falei para vocês, e eu tenho uma conversa com o meu corpo. Para quê? Para mostrar que eu estou no comando e vai ser para o nosso melhor, vai ser para o nosso bem. Então, assim, você desenvolve um hábito para cuidar do seu fluxo de caixa, para olhar o tempo todo. Você já fez a parte financeira hoje, Felipe?
Hoje não, faço todo
Oi?
dia 10, 30, faço assim, 10, 30 e 20 com a Marcela e eu faço as minhas coisas diárias ali para preencher planilha quase que diariamente. Eu faço toda noite.
Eu já olhei meu fluxo de caixa, já vi que, né, como que tá meu fluxo de caixa para próximos meses. Então, isso é um hábito que você adquire. Então, o que é o fluxo de caixa? É basicamente isso que o Felipe está falando. Quanto tempo eu consigo manter o meu negócio, manter a minha, não só a minha empresa, mas manter
Meu padrão
a
de
minha
vida, né?
estrutura, meu padrão de vida com o dinheiro que eu tenho, tá? Então, qual que é a grande busca que você tem que ter? A liberdade financeira. A liberdade é assim: eu divido o meu custo atual pelos meus anos aí que eu acho que eu vou ter de vida. Puta, se eu consigo me manter até o resto da minha vida, se eu tô estimando aí, eu sou bem otimista com relação à idade, né? Eu acho que eu vou viver uns 150 anos para mais. Acredite
Pouco,
sim,
hein?
gente. Eu acredito. Ah, então, para mais, né? Ou algo melhor. Quando a gente vai pedir alguma coisa pro universo, a gente tem que pedir assim: isso ou algo melhor. Se quiser me dar algo melhor, pode vir, que eu adoro
Sempre
viver.
estamos aí para isso.
Isso aí. Então eu deixo aberto: isso ou algo melhor. E então assim, você divide o dinheiro que você tem pela quantidade de anos que você tem de vida. Se você tem 1 mês, gente, você tá falido. Se você tem 2 meses, tá falido ainda. Qual que é o objetivo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Esse é o grau até você conseguir assim viver durante muitos e muitos anos sem precisar trabalhar. E aí você vai trabalhar por um propósito, por uma missão, por um motivo muito maior. Então isso é o chamado liberdade financeira. Quando você já tem ali dinheiro proveniente dos seus rendimentos, né? Você tem uma grana guardada que cobre todo o seu padrão de vida. E então isso é fundamental: começar a estudar dinheiro, começar a ter um entendimento de fluxo de caixa, começar a ter entendimento de investimento. Tá? E é isso que a gente vai
Até,
estar
Fábio,
conversando aqui com vocês.
um negócio interessante, né? Que muita gente usa essa palavra, esse termo, que é a própria reserva de emergência, né? Que muita gente não tem isso, e que é importante você ter ela e começar ali no caminho justamente de construir depois a sua liberdade financeira. Gente, é o que o Fábio
Perfeito.
falou. Se você hoje não tem uma reserva que você criou aí na sua vida, não sei quantos anos você tem. Vamos falar aqui, o mais novo dessa sala aqui entre eu e o Fábio sou eu, que tenho 31. Se em 31 anos eu ainda não adquiri o hábito, né, de me pagar sem ser o meu salário ali o dia a dia pelo menos 1 mês, cara, 1 mês já é algo muito crítico na sua vida, né? É o que o Fábio falou, 2 meses também você pode estar falido em 2 meses. Então a reserva de emergência ali te garante, se você começar a construir ela, eu acho que o ideal pode ser de 8 a 12 meses, né, Fábio? Segundo o que a galera fala sobre isso, cara, tenha
24
pelo
meses.
menos, olha, 24 meses. Se você pegar ali e tiver durante tiver o suficiente para se manter durante 24 meses, fez o seu primeiro passo, que é a sua reserva de emergência. Aí você já vai começar o segundo passo, que é justamente você ir buscar a sua independência financeira. Mas, gente, tome muito cuidado com isso. Vocês podem ver agora quem que estava de fato preparado para o coronavírus, para o que estava acontecer, para o que ia acontecer. Financeiramente, poucas pessoas, mas quem tem reserva de emergência tá tranquilo nesse momento, né, Fábio? Tá até criando novas possibilidades. O cara, dinheiro não tá sendo problema, justamente por isso. Nós temos como cultura de ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar. Esse é um dos grandes problemas que existe no Brasil e também no, na própria educação do brasileiro em si. Então comece a tentar a ir muito para esse lado. Gente, tudo bem, você quer ganhar, você vai gastar um pouco, mas você vai poupar também, você vai reinvestir. A gente vai falar aqui sobre um método em 4 passos que pode, né, de médio a longo prazo, você conquistar a sua riqueza se você seguir ele. Mas eu acho que esse termo, Fábio, que a gente trouxe aqui no começo, ele é realmente muito importante, porque são poucas as pessoas que se pagam aqui 2 meses, cara. E isso é realmente algo que é muito grave, e por isso que a gente tem que levar a educação financeira cada vez mais aí por onde a gente passar, porque realmente é um assunto importante que pode deixar uma família à beira da falência, cara.
É isso aí. E basicamente assim, cada vez mais a gente vai falar sobre isso, porque infelizmente a gente ainda não tem uma educação relacionada a dinheiro nas escolas, tá? Infelizmente, e isso é prejudicial assim para a sociedade inteira, né, como um todo. Então a gente vai ter que começar a falar sobre isso nas empresas, né, no na internet. Então a gente precisa falar sobre isso porque é extremamente importante. As pessoas precisam aprender a lidar com o dinheiro. A capacidade que a gente tem de fazer dinheiro é uma coisa. Tem gente que é muito bom em fazer dinheiro, mas tem gente que é muito ruim em guardar dinheiro e manter ele na mão. Né? Fazer é uma coisa, eu vou lá e vendo e faço acontecer. Ah, só que aqui aí tem a crença lá, né? Olha as crenças que são colocadas na nossa mente: dinheiro na mão é vendaval. E aí o que que vai acontecer? Você fica cantando na brincadeira isso daí, o seu inconsciente tá bom, dinheiro na mão é vendaval, seja feita a sua vontade. Pum, caiu na mão já era, caiu na mão já era. Olha como
Até
isso é
desse
sério.
ponto rápido, ó, desse ponto, eu acho que o brasileiro ele é bom em fazer dinheiro, agora em reter e multiplicar, que ele não é, muitos deles,
Exatamente,
né? Pode continuar a sua
exatamente.
linha de raciocínio.
Enfim, o Lei do Triunfo, que é um livro incrível, tá? Eu tenho aqui minha versão resumida dele. Ele fala o seguinte: que você precisa, para você adquirir riqueza, construir riqueza, guardar 20%, sustento, moradia, alimentação, vestiário, 50%
Você está até
do seu
respondendo uma
ganho.
pergunta que o Marcelo fez aí. Quanto que acha que é a porcentagem ideal para guardar e etc. Fala aí sobre isso.
Então vamos
Você
lá,
falei.
poupança 20%, que é o que ele recomenda, tá? Aí assim, tem alguns que recomendam 10, outros eu tô indo para 20, tá? Eu tô indo para 20, por quê? Tô seguindo aqui Napoleão Hill. Então quer dizer, 20% para poupança, 50% para moradia, alimentação e vestuário, educação 10%. Gente, educação é fundamental. E aqui eu tinha um problema, tá? Eu gosto muito de educação, eu gosto muito de me capacitar e eu gastava mais do que o combinado.
Tem que
Então
ter um
eu
equilíbrio, né?
Tem que ter um equilíbrio. Eu estourava o orçamento. Eu ia para uns 30%. Se deixa, eu vou para uns 40%. Porque eu adoro treinamento e cursos, né? Eu faço muito mesmo, tô o tempo todo me desenvolvendo. Só que eu tenho que ter um equilíbrio. E aí eu combinei com a minha esposa que a gente vai manter isso daqui. Recreação, 10%. Gente, separa 10% para você gastar e não ficar com dor na consciência, tá? Mas gasta em dinheiro. Seguro de vida, 10%. Então, quer dizer, seguro de vida você pode colocar plano de saúde, você pode colocar outras coisas ali. Então, quer dizer, se você segue um padrão de uma mente milionária, uma receita de uma mente milionária, você vai conseguir com certeza multiplicar dinheiro na sua vida, né? Então, você tem que seguir os melhores. Tem que, eu falo que construção de riqueza, desenvolvimento financeiro, é como uma receita de bolo. Se você segue o que os tops fazem em relação a dinheiro, o cara que chegou, você vai conseguir reproduzir isso na sua vida, tá? Então, isso aqui é o recomendado, o percentual recomendado para você formar aí a sua riqueza, né? Esses 20% é para realmente formar riqueza na sua vida. Uma decisão que eu tomei recentemente, Felipe, uma coisa que me atrapalhava e eu não sabia, eu tinha muito uma crença de que usar cartão era bom, né? E a gente, eu e minha esposa, assim, a gente usava cartão para bônus do cartão e aí economizava um mês uma fatura, economizava, era legal. Só que eu comecei a perceber o quanto você fica displicente no gasto. Você vai lá e
Exato.
passa cartão porque você não tá vendo o dinheiro, né? E fica mais difícil fazer esse percentual. Então, eu e minha esposa tomamos uma decisão aí, tá? Uma decisão recente. A gente só vai deixar cartão para assinaturas e para viagem, só isso, tá? E a gente praticamente já saiu, quebrou dois cartões. Então, quer dizer, estamos fazendo isso para quê? Para ganhar velocidade na construção da liberdade financeira.
Exato, o cartão você acaba trabalhando com um falso dinheiro, que não é seu, né? É um crédito que estão te dando e às vezes você se ilude com esse crédito, gasta mais do que você pode e os juros do cartão, ó, vai te levar para aquele lugar. Então é
Olha,
algo que
olha a
tem que
diferença.
tomar muito cuidado.
É que eu não tô com. Ah, eu tô com cartão aqui, ó. Um deles eu vou mostrar o que a gente cancelou. Ó, olha só a diferença. Eu tô com cartão aqui. Aí eu tô com R$ 150 aqui na mão, beleza? R$ 150. Se eu vou num restaurante e o prato é 150, o que vai acontecer? Eu vou me adequar. Às vezes eu vou gastar até menos. Vou ter 150, eu tenho que guardar 50. Eu vou gastar 100. Agora, se eu vou no restaurante, eu tenho um limite de R$ 20.000, R$ 10.000, R$ 5.000 que seja, e o prato é 150, você vai gastar 200. Por isso que eu tomei a decisão de cortar o cartão, beleza?
E aí você vai acabar vindo a sobremesa também. Ah, não, tem limite, vai vir não sei o que, não sei o que lá. Então realmente é algo que você se
Então,
controla.
é o fator psicológico disso. O fator psicológico eu quero que vocês entendam. O fator psicológico, ele te domina. Então, quer dizer, você está no cartão na mão, ah, passa aí, depois eu pago, depois eu me viro. Então, quer dizer, você começa a adquirir uma crença e vícios muito prejudiciais à sua construção de riqueza.
Perfeito. Então, gente, primeiro ponto aqui, que a gente já chegou aqui nessa conversa, temos aí, deixa eu ver, 28 minutos de live, vamos falar 25, vai, que a gente teve uns problemas iniciais. Então, primeiro ponto, fale sim de dinheiro, estude sim sobre ele, que isso é importante na sua vida. Segundo ponto que a gente falou aqui, tenha uma reserva emergencial. Isso é importante. Isso, antes disso até, né, Fábio? Saiba qual é o seu custo de vida atual. Você precisa saber quanto que você gasta por mês, fazer alguns ajustes se for necessário. Isso é importante, você saber quanto que entra e quanto que sai todos os meses, tá? Tenha uma reserva emergencial e comece a pensar na sua abundância, na sua independência financeira, que é aquilo que o Fábio falou. É você você pagar os seus custos de vida para o resto da sua vida, mesmo que às vezes você não precise estar com a mão na massa ali, tendo que trabalhar efetivamente, tá? Você construiu isso. Então, a gente vai falar aqui mais sobre isso também. Pode
E
falar.
antes que alguém fale assim, é difícil, na verdade, o seu maior inimigo é você. O seu maior inimigo está dentro de você, são as programações que você tem, como eu falei no começo da live. Então, se você entende isso, que seu maior inimigo é você, não é a sociedade, não é. É você. É você que tem que ser programado para a construção de riqueza. E se programar para a construção de riqueza é desafiador mesmo. Então, você vai ter que transformar os hábitos ruins em hábitos bons, em hábitos de guardar dinheiro, né? Então, não é o quanto você ganha. Frisa bem isso, anotem.
Perfeito.
Não é o quanto você ganha que faz a diferença, e sim o que você faz com o seu dinheiro. Vou repetir. Não é o quanto você ganha, e sim o que você faz com o seu dinheiro. Vamos lá, eu vou explicar o que que acontece com as pessoas normalmente quando elas começam a ganhar mais. Elas começam a gastar mais. Vou dar um exemplo do que eu fiz aqui. Eu ganhei um bônus carro da empresa que eu trabalho. E aí, o que que eu fiz? Pô, eu tinha que pegar um padrão X desse bônus carro. Falei, tá bom, meu carro vale tanto, para eu pegar o bônus carro eu comprei um carro usado de uma médica no interior de São Paulo, um carro impecável, negociei com a empresa, comprei, eles aceitaram esse carro usado. Por quê? Porque com o bônus carro e o que eu ganho, eu economizei e guardo dinheiro ainda. Então, quer dizer, são decisões como essa. Eu poderia comprar um carro muito além das minhas posses. Eu poderia, por exemplo, mudar de casa, porque agora eu sou diamante, não é mesmo? Eu sou imperial diamante e eu vou mudar de casa agora, eu vou trocar o carro, vou começar a gastar igual um louco, para o quê? Para ostentar. Gente, não é por aí. O que que eu fiz? Eu mantive a minha qualidade de vida da mesma maneira e comecei a ganhar mais. O que que eu faço com esse excedente? Eu guardo, eu vou
Multiplica,
guardando
guarda e
e
multiplica,
multiplico,
guarda e multiplica.
né? Aí é.
Acho que um dos grandes erros assim que as pessoas cometem, vamos falar fora de marketing de rede, é justamente isso, cara, de antecipar muitas vezes os sonhos, né? Nada impediria. Putz, o Fábio ganhou o bônus
Não,
carro
e
eu e a
só para
Marcela.
complementar, Felipe, e o que é pior, elas fazem isso para mostrar para os outros,
Exato.
né? Ela não faz isso porque ela quer, muitas vezes. Ela faz isso porque ela tem aquela necessidade de mostrar para os outros, principalmente no nosso mercado, que o cara quer mostrar para o outro para ele se cadastrar. E, gente, a pessoa não vai se cadastrar pelo que você tem, ela vai se cadastrar pelo que você é como pessoa.
Perfeito. Então é exatamente isso. A galera começa a antecipar um monte de coisa na vida dela. É o que acontecia comigo lá atrás, que eu tava falando. Como assim? Lá no começo, quando eu comecei com TI, eu ganhava, sei lá, R$ 500 e eu tinha um custo de vida de R$ 500. E aí, conforme eu fui ganhando R$ 15.000, eu tava com custo de vida de R$ 15.000. Isso realmente mostra como que é a falta de organização. Não é o quanto você ganha, é exatamente o que você faz com aquilo. Tem vários casos, né, Fábio, de pessoas que, putz, às vezes estão lá trabalhando na casa de outras pessoas, fazendo faxina e etc. E essa pessoa, mesmo às vezes não ganhando tão bem, tem a casa quitada, tá pagando escola. Por quê? Organização. Ela sabe manter um custo de vida aqui e o que ela ganha tá aqui. E ela vai multiplicando isso cada vez mais. Então, um dos grandes erros realmente é esse, gente. Pare de antecipar os seus sonhos. Eu sei que muitas vezes você quer um carro melhor, uma casa melhor, um conforto melhor, mas é tudo no seu tempo. Às vezes, se você segura o seu padrão de vida e vai ganhando cada vez mais, cara, você vai multiplicar essa grana de um jeito que você vai ter riqueza abundante na sua vida. E isso que o Fábio falou é uma grande pegadinha, tá? Do próprio marketing de rede, gente. Tem um monte de gente que começa a ganhar mais, quer realmente trazer as pessoas que estão ao seu redor, começa a ter um carrão, como o Fábio falou, começa a gastar que nem louco, a estar sempre viajando. E eu concordo plenamente com ele, tá? Não é isso que vai atrair as pessoas. Pode sim atrair um ou outro, fato, mas eu duvido que isso dure muito tempo. O que vai atrair as pessoas para estar junto com você no projeto, para realmente ser seu parceiro forte e fiel de projeto, parceiro de negócio mesmo, é quem você é o seu propósito, é a sua essência, é a sua visão de negócio, é para onde você está querendo ir e levar essa pessoa junto com você. É isso que faz com que as pessoas realmente te sigam. Então, para de cair nessa história aí do marketing de rede de 2000, dos anos 90, né, Fábio? Que era você ter status, carros e não sei o que para atrair pessoas. Para com isso, gente. Isso aí já foi. Isso aí hoje, na verdade, não é nem bem visto, tá? As pessoas já acham que você é até muitas vezes um golpista, né? Então toma cuidado com isso. Realmente é a sua essência que vai trazer as pessoas, tá? Bom, Fábio, no livro também ele fala um negócio que eu achei interessante, que é assim: pessoas de mentalidade ricas não trabalham para gerar renda. Porque renda qualquer pessoa trabalha, não é? Quando você troca o seu tempo por dinheiro, você está gerando renda. Mas pessoas de mentalidade rica, gente, trabalham para construir riqueza. Tem uma diferença muito forte aí. Através de várias rendas, obviamente, você consegue, de médio a longo prazo, construir riqueza, tá? Renda, putz, quando você está trocando tempo por dinheiro ali num trabalho, você está gerando renda. Quando você vende alguma coisa, você está gerando renda. Agora, para construir riqueza, mesmo, são poucas pessoas que têm essa cabeça, tá? E não é da noite pro dia que isso acontece. É um trabalho que você faz primeiramente dentro de você, para depois você externar isso, para depois você conseguir, ter abundância nesse sentido. Fala aí, Fábio.
O que que acontece? Primeira coisa que você deve fazer antes de para quebrar essas coisas dentro de você é assim: o que que eu valorizo? Se perguntar quais são os seus valores, porque muitas pessoas não têm isso, não entende a importância dos valores como base de qualquer pessoa. Aqui está na minha frente, ó, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Valor central, Deus, ok? E aqui todos os valores, só que eu não tenho só uma página de valores, não, tem mais, tá? E eu vou trabalhando esses valores, internalizando cada vez mais. Mas aqui foi um trabalho praticamente de um dia inteiro de pensar assim: o que que eu valorizo verdadeiramente na minha vida? E aí eu comecei. A primeira folha, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu valorizo família, amor, eu valorizo saúde, Deus no centro, dinheiro. Tem que colocar como valor dinheiro, prosperidade. Tem que colocar isso também, porque às vezes a pessoa não sabe: ah, eu não valorizo dinheiro. Você não vai ter dinheiro se você não valoriza dinheiro. Eu
Exato.
valorizo abundância, eu valorizo a discrição, ser discreto, tá? Isso é um valor que eu tenho. Eu valorizo a integridade, eu valorizo amigos, disciplina, controle emocional, felicidade, humildade, né? Eu valorizo gratidão. Então, quer dizer, isso só na primeira página, tá? Por que que isso é importante, gente? Porque faz com que você saia das pegadinhas. Vocês viram aqui nessa folha: eu valorizo o carro? Eu gosto do carro, eu gosto de carro.
E até,
Só
Fábio,
que.
as suas ações no dia a dia são guiadas pelos seus valores.
É isso aí que você pegou o ponto. Porque se você não tem claro o que você valoriza, ou você tem assim, carro em primeiro plano, o carro é mais importante que a sua família, que a sua filha, que a sua esposa, que a sua. Gente, hoje eu falo para vocês assim: eu por mim andava de Uber, tá? Eu tenho carro, mas por mim eu andava de Uber, eu quase não utilizo o carro, só gosto muito desse carro, sou muito grato por ele, né? A Acmos me deu de presente, então sou muito grato por ele, mas não está entre os meus principais valores. Eu valorizo
Não te
muito
move, né?
passear com a minha filha. Eu estava brincando agora um pouquinho antes do almoço, com a minha filha. Eu estava dentro da piscina de bolinha. A gente tem uma casinha assim com a piscina de bolinha. Eu estava lá dentro brincando com ela, rindo, eu rindo também. Ela tem 1 aninho e 3 meses. Cara, isso que eu valorizo. Eu poder aqui, ó, hoje, que dia é hoje? Terça-feira, né? Eu perco a noção da semana, porque eu gosto do que eu faço, então eu nem sei se é segunda, terça, quarta. Então, estava lá com ela brincando numa terça-feira na hora do almoço. E todo dia é assim. E aí ela dá uma pausa, ela começa a apontar para a televisão para colocar música. Música, e eu coloco música, ela vem. Você não tem claro o que você valoriza, alguém vai colocar valores na sua cabeça.
Exato. E, cara, quando você sabe exatamente o que você valoriza, né? Quais são as coisas. Por exemplo, uma coisa que ficou nítida aqui com o Fábio falando é a própria maneira dele realmente estar tá mais perto da filha dele, estar tá mais perto da família dele e conseguir trabalhar dentro da casa dele, por exemplo, né? Isso é algo que eu sei que ele valoriza muito. Então, até as escolhas de negócio que o Fábio faz, ou que eu faço, porque esse é um valor muito forte meu, são negócios pautados nesse sentido. Às vezes, se aparece algum tipo de negócio, a gente vai falar sobre negócios, etc., multiplicar renda aqui. Mas às vezes, se aparece algum outro tipo de negócio diferente nesse sentido, que eu não vou poder fazer e ter o meu tempo, a minha liberdade nesse negócio, já faz com que eu realmente me afaste dele, porque não tem a ver com o meu valor. Então, isso é algo realmente interessantíssimo, gente. Vocês saberem quais são os valores que regem a sua vida. Então, tô vendo aqui, isso aí, Criva. Ricardo tá
É,
falando.
um grande amigo meu da Whirlpool, cara, Ricardo Moilovski. Não sei se ele tá na Bahia
Eu
ainda.
não me atrevi, tá, a falar o sobrenome dele. Eu falei, é o Ricardo, né, que tá aí.
Ricardo Moilovski, aprendi muito com você, viu, meu irmão? Sou muito grato aí por você ter passado na minha vida, estar ainda na minha vida aqui na live, né? Mas a gente trabalhou um bom tempo junto, ele na área de qualidade lá. Eu sei que ele foi buscar qualidade de vida lá na Bahia, né? E prazer ter você aqui e espero Espero em breve aí eu poder te encontrar novamente, dar um grande abraço aí. Uma pessoa que marcou muito a minha vida, extremamente divertido, engraçado, eu dava muita risada com ele. Ele fazia todo mundo rir, ele elevava assim a frequência do ambiente lá em cima. Então, eu tô com saudade de você, viu, meu irmão?
É isso aí, gente. Aproveite isso e se rodeie sempre de pessoas assim, com um astral que te eleve, não que te puxe como uma âncora, né? Mas vamos lá, Fábio, vamos entrar nessa parte final, que até
Ó,
o Hugo falava um pouquinho.
Diegão do Rio tá aqui também. Saudade de você, viu, meu irmão? Tá fazendo falta.
É, ó o Ivan aí
Olha o
também.
Ivan aí também. Cheio de Whirlpool aqui, irmão.
Você é louco, o Ripple tá invadindo aqui. Mas
Ah, é
vamos
uma
lá.
escola maravilhosa.
Vamos falar nessa última parte aqui sobre aquele plano que ele fala no livro que eu vi faz total sentido, né? Que é um plano em quatro passos para atingir uma liberdade financeira. Claro que, gente, não é quatro passos que você vai fazer assim, ó, eles vão acontecer. Ninguém consegue a liberdade financeira da noite pro dia, né? Só se for através aí de herança, né, Fábio? O cara que é muito rico aí, às vezes ele consegue da noite pro dia. Mas da noite pro dia é para ele, não para quem construiu. Então vamos lá, ó. O primeiro passo que ele fala, a gente vai explicar cada um deles aqui para vocês, tá?
Ó,
Mas o primeiro passo.
o Ricardo falou aí, tá na Bahia e com muita saudade do pessoal da Whirlpool também,
Ô,
né?
lugar bom, hein?
Vivi tempos maravilhosos ali.
Depois fala pra
Diz
gente aí,
aí.
que lugar da Bahia que é? A gente tem bastante
Sei que
gente
ele tá,
da.
ele tinha uma sorveteria no Pelourinho, não sei se ele ainda continua com
Ah,
esse
que
negócio,
delícia!
é empreendedor lá.
Muito
Não
bom.
sei se
Vamos
ele
lá.
ainda...
O primeiro passo, então, dessa construção de independência é construir um negócio. Depois a gente fala um pouco sobre isso. O segundo passo é reinvestir no próprio negócio. É importantíssimo
Sim.
isso. O terceiro passo é investir em outros negócios, inclusive, para ir te gerando cada vez mais renda ali, multiplicando isso. E o quarto passo é deixar os ativos comprarem os luxos. Eu achei isso aqui muito interessante. Então vamos lá, vamos pegando cada um desses passos. Vamos falar primeiro sobre construir um negócio. Gente, então, assim, a construção do seu negócio pode ser um comércio em si, padaria, farmácia, açougue, não sei. O negócio é seu, você que pensa em relação a isso, né? Pode ser pequenas empresas ali. O Fábio tem uma empresa que chama Laricasa, que é higienização de estofados, etc. É uma empresa também. Ou algo que está muito forte e que é tendência para os próximos anos, que é os próprios negócios digitais que tem hoje. Eu tenho uma empresa que atua muito forte em negócios digitais, então realmente é você entender isso e ver que essa é a tendência de mercado para os próximos anos, tá? Ou propriamente dito, o que muita gente que está aqui com a gente faz, que é o marketing de rede, que é o seu negócio próprio, a sua micro franquia, você expandir a marca, uma marca, através de produtos, serviços e levar isso e criar um mercado consumidor. Então, gente, primeiro ponto é esse: você começar a construir ali de fato um negócio. Esse seria o seu primeiro passo na construção de riqueza. Por que a gente fala também sobre construir um negócio? Porque muitas vezes isso está na sua mão, gente. E um trabalho tradicional, mesmo que ele seja excelente, se você ame fazer, isso infelizmente não tá na sua mão. Isso, você pode ser mandado embora a qualquer momento. Tem várias nuances aí que podem acontecer. O Fábio era um cara que era extremamente feliz no trabalho dele, aonde ele fazia, de uma hora para outra as coisas mudaram lá dentro, né, Fábio? E isso foi um problema para você naquele momento. Então, você ter um negócio realmente é um passo muito maior para você construir riqueza, tá? E
Sim.
você começa pequeno, vai fazendo ali suas vendas, expandindo uma marca, a sua ou de alguma outra rede, etc. E vai criando isso, vai acontecendo cada vez mais. O segundo ponto, então, é justamente você reinvestir no negócio. Então vamos falar no nosso caso aqui para o nosso público em específico. Gente, você pode reinvestir quando você faz marketing de rede em você mesmo, investir em conhecimento, investir em treinamento, investir em prêmios, né, Fábio? Muitas vezes de bonificação para o seu time. Você pode investir de diversas maneiras dentro do seu próprio negócio. Investir em estoque de produto, que você tem mais produto, isso vai te ajudar lá na frente também. Então, é isso que é reinvestir. Vamos pensar um cara que tem um negócio próprio. Cara, investir em maquinário, investir em mais funcionários e crescendo a estrutura. Aqui muita gente comete erro, que ao invés de reinvestir dentro do próprio negócio, o cara simplesmente, Fábio, ele pega o lucro e gasta aquele lucro. Pega o lucro e gasta o lucro. E aí ele só gira com o próprio dinheiro que estava lá. E aí, galera, quem faz um negócio dessa maneira, ele é um funcionário ainda. Você concorda, Fábio? Porque no dia que ele não está construindo algo que vai dar para ele a independência, que vai fazer com que ele
Sim.
não fique preso àquele dinheiro, né? Então, o que ele ganha, ele gasta. O que ele ganha, o que ele gasta. Então, é uma pessoa que trabalha no negócio negócio próprio, porém com a mentalidade ainda de um funcionário, não com a mentalidade de um empreendedor de expandir e de fazer a coisa crescer mais, tá? Mais alguma coisa que você vê sobre reinvestir no próprio negócio, Fábio? Vamos falar de marketing de rede.
Primeiro, o Moilovski está falando aí que ele voltou para o mercado tradicional e ele está empreendendo dentro da empresa, né?
Aí
Então,
é
quer dizer,
gostoso.
esse é o caminho mesmo, né? A pessoa se sentir empreendedora dentro da empresa que ele está trabalhando e, paralelo a isso, construindo os ativos ali. Então, é um caminho também que eu super aconselho, desde que a pessoa goste do que ela está fazendo ali, né? Quando ela tem
Perfeito.
paixão pelo que ela faz. O problema é quando a pessoa levanta todos os dias de manhã, como no último ano de Whirlpool,
Infeliz, né?
eu levantava de manhã falando: meu Deus, eu tenho que ir para lá. Essa era segunda-feira, né? Então, durante 11 anos eu fui extremamente feliz lá, e no meu último ano foi um ano de decadência, né? Que eu falei: pô, não quero viver mais isso na minha vida. Então, sim, dá para empreender dentro da empresa. As empresas estão precisando de empreendedores, pessoas que pensem como empreendedor, né? Que pensem como dono. Eu, graças a Deus, sempre que eu trabalhei dentro de empresa, eu pensei como dono, né? Eu economizava, eu fazia a coisa acontecer, eu gostava do que eu fazia, né? Então, acho que esse é o caminho mesmo.
E esse
É,
tipo de
reinvestir.
funcionário, Fábio, esse tipo de funcionário dentro de uma empresa vale ouro, né? Que são
Vira
poucos, gente.
sócio.
A maioria das pessoas querem fazer o feijão com arroz. A partir do momento que você entende, dentro de uma empresa, pode ser, que você é uma parte importantíssima daquilo, que você tem que propor soluções, você tem que entregar o seu melhor, que você tem que economizar, que você tem que ajudar a pensar em soluções para a empresa multiplicar, realmente você vai ser destaque nesse sentido. Então, se
É
você
isso aí.
empreende dentro de uma empresa, você consegue fazer isso também. Vai lá.
Rodrigão tá aqui também, meu brother de infância aí, aquele que cortou meu pipa, viu, Felipe? Ele falou assim para mim depois que terminou a live: cara, você não se libertou disso ainda? Falei: não, a gente precisa empinar pipa num descampado aí para eu poder me libertar.
O problema é se a gente voltar de novo, né?
Eu acho que vai acontecer, viu? Abraço, Rodrigão. Te amo, meu irmão. Cresceu comigo aí. Pai dele até hoje é meu contador, né? Tá na minha família aqui também, tá no meu coração.
Aí.
Enfim, reinvestir no seu negócio próprio é fundamental, né? Você pega aí as pessoas que quebraram rapidamente nessa situação que a gente está vivendo, são pessoas que provavelmente não estavam reinvestindo no seu negócio e estavam criando um patrimônio muito forte à parte, empacou seu patrimônio e não conseguiu, não tinha fluxo de caixa para passar 1 mês, 2 meses ali, né? Então, são os primeiros a quebrar. Agora, quando você reinveste no seu negócio, quando você está trabalhando primeiro para a construção de um fluxo de caixa, ao invés de comprar coisas, você deixa o seu negócio saudável. Depois, a próxima etapa, deixa a sua vida saudável. Aí, aquilo que você construiu de ativo, você comprou ativos. E os seus ativos vão começar a pagar seus luxos. Então, assim, a gente não está falando aqui, gente, para você viver eternamente de aluguel ou numa casa que você não gosta, para você não luxar, né? Não é essa a ideia. Você é comprar os luxos com dinheiro da sua, do seu patrimônio passivo, aquilo que você construiu de forma passiva. O que que é com patrimônio passivo? É aquilo que você construiu comprando aí investimentos, fundos imobiliários, ações, casas de aluguel, né? Tem N negócios hoje que você pode aí ser um parceiro, né? Semana passada eu fui convidado
Eu
para
acho que
ser um parceiro. Você tá aí, Felipe?
Fábio
Eu
quer
estava
ir.
falando da semana passada que me ligou um amigo meu, e ele tem uma modalidade muito legal, assim. Eles estão arrebentando de faturar. Eles trabalham com o ramo alimentício. E o que eles fazem? Eles fazem um contrato com o investidor. Você vai lá, investe na empresa, e esse contrato eles pagam você depois de 45 dias. Já tem cliente para esse contrato. Ao invés de eles pegarem dinheiro no banco, eles pegam de pessoa física, fazem um contrato com você, e você é um parceiro desse negócio. Então, quer dizer, você é um sócio desse negócio também. Então, quer dizer, eu sou funcionário, tô como funcionário hoje, mas eu posso ter o meu negócio próprio de várias maneiras. Eu posso, hoje tem sites que intermediam empréstimos para empresas e pessoas físicas. Então, você também pode emprestar para essa empresa, tem uma rentabilidade maior. É claro que tem risco. Gente, todo negócio que você vai montar, que você vai se envolver, tem risco, ok? O risco é inerente de qualquer negócio. Agora, riscos maiores, lucros maiores, né? Quanto mais você se arrisca, mais retorno você pode ter. Mas você pode perder tudo. E tem que estar acostumado com isso, tá? Eu já perdi dinheiro pra caramba investindo em negócios. Eu era muito impulsivo em negócios. Hoje eu tô mais calminho. Mas não é porque eu tô calminho que eu parei, não. Eu tô calminho, eu analiso melhor. Mas não é porque você tá analisando melhor que você não vai quebrar a cara. Então, assim, se é uma coisa que eu não sou, é conservador. A Gabi me segura bastante. Ela sabe que eu sou ousado em termos de negócio. Mas tem uma diferença em ser ousado e impulsivo. Eu era impulsivo. passivo. Agora eu estou caindo pousado, com mais tranquilidade, fazendo ali meu plano de negócio, investigando um pouco mais, né? Então, mas você tem que ter em mente assim: perder dinheiro é do negócio, é do empreendedorismo, né? Mas a gente não está aqui para perder dinheiro, a gente está aqui para ganhar. Você tem que ganhar mais do que você perde, ok? Porque se você está perdendo mais do que você ganha, é porque você está fazendo alguma coisa errada.
Exatamente, ninguém faz negócio para perder. Mas se acontecer, é do jogo, realmente. Putz, se a gente pegar aí a história dos caras que são mais ricos aí no mundo hoje, eles já quebraram várias vezes, né? Até acertarem o
Eu
negócio
conheço um
da virada.
milionário que ele quebrou 7 vezes.
Aí.
Sete. Foi na lona 7 vezes. E hoje é milionário, né? Por quê? Ele tem um ingrediente que é fundamental. Ele entendeu que todo fracasso é uma semente de Deus na sua vida para algo muito maior ou equivalente. Palavras de Napoleon Hill, tá? E quando eu entendi isso também, eu falei, cara, isso aqui é uma semente. Isso aqui é uma semente. Aí eu não fico mais com um sentimentinho, né? Eu simplesmente entendo que é uma semente, entendo que não é no meu tempo, é no tempo de Deus, e que a demora de Deus não é uma negativa. Essa convicção eu adquiri de Anthony Robbins. A demora de Deus não é uma negativa na sua vida. Ela é simplesmente uma semente. Olha, quando você une as duas convicções, que são duas convicções, né? Napoleon Hill e Anthony Robbins. A demora de Deus não é negativa, não é uma negativa. Ela é uma semente para algo muito maior ou equivalente na sua vida, ok?
Exatamente, perfeito. E aí, então, esse é o terceiro ponto, né, que a gente está falando aqui, que é justamente investir em outros negócios. Putz, você tem um negócio lá, tá dando lucro, tá dando certo, as coisas estão acontecendo, você não vai sair gastando tudo, você vai realmente reinvestir dentro do próprio negócio e começar a criar outros negócios, outras fontes de renda também, porque é aí que vai gerando, né, Fábio, o poder da multiplicação. Que aí você chega nesse quarto ponto, tá? Que é o que o Fábio falou: deixar os ativos comprarem os seus luxos. Gente, quando você tem um investimento que dá, sei lá, 5 mil reais de lucro para você, segundo investimento, mais 5 mil reais, o terceiro, mais 5 mil reais, você mantém aqueles investimentos, o patrimônio dele, e vai tendo novos lucros lá. E é justamente daí aonde você tira os seus mimos, aonde você tira os seus luxos. Eu vejo que um dos grandes erros, a gente já até falou aqui, é justamente o cara, meu, a partir do momento que ele começou a ganhar mais, que ele começou a ter um lucro maior ali no dia a dia dele, ele já eleva o padrão de vida dele. E aí que de fato tá o grande erro, o grande problema. Porque se elevar o padrão de vida, você vai estar sempre trocando. Entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. Você nunca vai conseguir construir de fato. Então, essa é uma fórmula que a galera utiliza muito, muito forte, na verdade, né? Deixar que os próprios ativos ali dos seus negócios acabem dando seus mimos, acabem dando seus luxos, tá? Fábio, eu vou abrir para pergunta aí pra galera. Vai vendo aí se vai ter alguma pergunta. Só quero fazer um negócio aqui no final. Eu quero saber deles também. Seguinte, né?
Diz
Pode
aí.
falar, pode falar. O que você ia
O
falar?
Rodrigo, ele tem um canal ali, começou um canal aí falando de dinheiro, tá? Então,
Ó,
quer
que
dizer,
bacana.
depois eu acho que vale a pena aí a gente até fazer um
Qual que é o
convite
nome do
especial para
canal?
ele, para dar um treinamento para nossa equipe aí, hein?
Qual que é o nome do canal? Deixa aqui, pô. Faz o merchan já aí, ó. Põe aí o nome do
Já deixa aí no
canal.
comentário, Rodrigão.
Quero que todo mundo vai lá se inscrever no canal do Rodrigão, porque tenho certeza que vale muito a pena, gente.
Você
E assim.
sabe aqueles vídeos que a gente tinha maior dificuldade de fazer? Ele faz com a mão nas costas, viu?
Qual? 2D? 3D?
Aí, ó. Strong Invest. Ó, obrigado, Rodrigão,
Excelente,
por
gente.
contribuir aí,
Tá?
ó.
Deem uma olhada lá, ó. Canal Strong.invest, tá? Tenho certeza que vocês vão aprender muito lá. Eu mesmo já vou lá
Ó,
acessar daqui a pouco.
pediram para eu repetir a frase aqui, né? Então, assim, são duas convicções. Uma convicção é do Anthony Robbins, tá? A autoria dele aí. A demora de Deus não é uma negativa, ok? Isso é uma convicção. Então, às vezes, a gente fica querendo, pensando que é no nosso tempo, igual um bebê chorão, eu quero agora.
Ai, tem que ser hoje, não foi hoje. Ai, meu Deus, não, vou parar, vou parar.
Eu não vou falar que eu nunca fui assim, porque a gente é ansioso, né? A gente quer logo. Mas essa convicção faz você entender que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Se você não conquistou ainda, é porque ele está te protegendo de alguma coisa, está querendo te ensinar alguma coisa, beleza? Aí o Napoleon Hill tem uma outra convicção que é assim: todo fracasso ela é uma semente de Deus na sua vida para um sucesso maior ou equivalente. Quando você une as duas, a demora de Deus não é uma negativa, é para algo maior ou equivalente, tá? Então você faz uma junção aí das duas convicções. Então, assim, convicção, gente, é algo fundamental na vida de uma pessoa. Falando rapidamente de convicção, a convicção ela pode ser separada em três etapas: opiniões, convicções e crença. A opinião é aquilo que você tem uma opinião, mas ela facilmente pode ser quebrada. Ah, eu tenho uma opinião sobre o marketing relacionamento que é bom, mas sei lá, alguém falou que pode ser ruim. Aí você lê um livro e aí começa a virar uma convicção um pouco mais forte. Você lê um livro chamado O Negócio do Século XXI. Aí você fala: caramba, esse negócio é interessante. Aí você começa a adquirir referências. Aí você vê o Fábio Felipe, que dois imperial diamante numa empresa que vivem de marketing de relacionamento e tem uma qualidade de vida incrível. Você fala: pô, a referência, né? O tampo da mesa, as referências são as bases da mesa. Elas já estão ficando mais interessantes, estão virando crença. Aí você vai lá e começa a trabalhar e vira também imperial diamante. Aí a sua crença fica inabalável. Você sai falando para os quatro cantos que funciona assim e o porquê que funciona. Entenderam isso? Então,
Perfeito.
essa frase, por que que eu uso essas duas frases? Porque elas me trazem uma convicção nos momentos difíceis. Porque, gente, momento difícil acontece para todo mundo e é no momento difícil que você aprende. São momentos como esse que a gente está vivendo que a gente se torna mais forte, se torna pessoas, seres humanos melhores. Mas se você tem uma convicção fraca, você vai entrar em depressão. Se você tem uma convicção muito poderosa, o que que você vai fazer? Ah, tomei um fracasso, tomei uma queda grande. Você vai ficar um dia assim, meio moadinho. No dia seguinte, você levanta mais forte e fala assim: essa semente eu vou regar e vou transformar ela numa árvore cheia de fruto.
Top demais, isso aí. Muito bom, gente. Vamos lá, ó. Para finalizar aqui, que eu acho que o Instagram vai derrubar a gente em 3 minutos. Deixa eu correr aqui. Eu quero saber se vocês aí têm mentalidade de pobre ou mentalidade de rico, hein? Vamos fazer uma pegadinha. Eu quero saber de você também, Fábio. Ó, toda hora que eu falar alguma coisa que é mentalidade de rico, temos 1 minuto e 58. Toda hora que eu falar algo que for mentalidade de rico, você anota um ponto no mentalidade de rico. Quando eu falar do de pobre e você tiver isso, você anota um ponto no de pobre. Serão 12 questionamentos aqui, beleza? Então vocês aí no chat façam isso também, gente. Vamos lá, ó. Mentalidade de rico é um cara que controla o seu dinheiro. Se você faz isso, ponto para mentalidade de rico. Mentalidade de pobre é uma pessoa que gasta impulsivamente. Então, essa é a primeira questão, tá? Vai anotando aí. Mentalidade de rico investe, às vezes pouco, mas investe, tá? Então, mentalidade de rico. Mentalidade de pobre não tem o dinheiro para investir. Mentalidade de rico planeja a longo prazo. Mentalidade de pobre planeja só o final de semana. Vão anotando aí, gente. Qual que você tá de rico e qual que você tá de pobre? Mentalidade de rico, trabalha em silêncio. Mentalidade de pobre, fala muito e não faz nada. Mentalidade de rico, sexto ponto, hein? Evita compras parceladas. O Fábio falou sobre isso aqui, hein? Mentalidade de pobre, compra tudo parcelado. Mentalidade de rico, não deve nada a ninguém. Mentalidade de pobre, deve sua alma aos bancos. Então é você ir anotando aí, tá? Oito, mentalidade de rico, parece pobre, mas não é. Isso é interessante, tá? Mentalidade de pobre. Parece rico, anda nas esticas, mas é pobre que só ele. E as últimas quatro, ó, pra gente acabar aqui que tá indo pro final. Mentalidade de rico. Tem várias fontes de renda. Mentalidade de pobre. Tem apenas uma fonte de renda. Mentalidade de rico. Assiste TV. Pobre não assiste TV. Mentalidade de rico. Pobre assiste. Lê diariamente. Rico caiu. Que droga. Mas o YouTube continua aqui, Fábio. Vamos continuar com a galera do YouTube. Deixa eu compartilhar no IGTV aqui,
Tenho.
só pra gente finalizar. O YouTube, ele só deixa a gente, o Instagram, ele só deixa a gente ficar 1 hora.
Entendi.
Deixa eu pegar aqui, ó. Mas vamos às últimas, gente, para vocês que estão no YouTube aí e também no podcast, né? Mentalidade de rico, então. Tem várias fontes de renda. Mentalidade de pobre, apenas uma fonte de renda, tá? Mentalidade de rico, não assiste TV. Se assiste, né, Fábio? É pouco e de forma moderada ali. É você saber realmente o que assistir. Mentalidade de pobre, assiste todos os dias e muito mais até do que estuda, tá? Mentalidade de rico, lê diariamente. Mentalidade de pobre, não lê diariamente. Mentalidade de rico, não dá desculpas. Mentalidade de pobre, para cada solução, 10, 20, 30 novas desculpas. Então, façam aí também a continha. Depois eu vou perguntar lá nas listas de transmissões para saber qual foi o número de cada um de vocês, tá bom? Fábio, é isso. Chegamos ao final aí. Foi um prazer estar contigo em mais um Papo de Brother. Parabéns a todos vocês que estiveram aí e um grande abraço.
Prazer foi todo meu. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela participação de todos vocês. Espero que a gente tenha contribuído aí com a evolução, com o crescimento de todo mundo, porque vocês fazem isso conosco, né? A gente está sempre se preparando aqui para entregar o melhor.
É isso aí, ó. Já começou a chegar aqui no Instagram, ó. 11 rico, 14 pobre. Já vou começar a compartilhar lá. Quem quiser saber da galera, vai lá no Instagram que eu vou compartilhar.